Agosto de 2014. A voz mansa e suave. Queridos amigos, bem-vindos ao Ministério Guarda-Fé. Obrigado por unirem-se a mim hoje para continuarmos o nosso estudo sobre a vida e a época de Elias. Estamos vivendo em um mundo de vigilância total num tempo terrível da história. A maioria das pessoas, entretanto, não está prestando atenção nos sinais dos tempos. Elas estão satisfeitas em ignorar as coisas que Deus diz e vivem a vida de forma que desejam. Mas a sociedade de vigilância pegou-as de surpresa. As profecias da Bíblia estão se cumprindo precisamente, e elas ainda não acham que precisam fazer algo para colocar as suas vidas em harmonia com o céu. Enterram a cabeça na areia, por assim dizer. Mas hoje precisamos entender a vontade de Deus para o último e derradeiro Elias. Hoje olharemos para um período muito sério da vida de Elias, um tempo em que ele falhou para com o Senhor. Mesmo assim, é um tempo que revela o amor de Deus e seu terno cuidado para com o seu servo, mesmo em meio ao erro. Oremos para começar. Nosso Pai que estás nos céus, somos muito gratos pela história de Elias e as maravilhosas lições do fim dos tempos. Ao estudarmos hoje, por favor, envia o teu Santo Espírito para nos inspirar e ensinar os teus caminhos. Que tenhamos sempre em mente quão fracos realmente somos e quanto precisamos de Jesus. Abençoa-nos neste estudo de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, abram suas Bíblias comigo em Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18. É-nos dito algo muito importante sobre Elias e também sobre como viver em um mundo de vigilância total. Ouçam atentamente. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fervor para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Reparem que Elias era um homem de oração, e não somente oração superficial. Ele era um homem de oração fervorosa. Ele amava a Deus de todo o coração, e tinha vida em conformidade com os requerimentos de Deus. Ele rogou a Deus para que a chuva parasse, para que o povo pudesse, desta forma, comprovar que não tinha sido Baal, o Deus da tempestade, quem trouxe chuva, mas o Deus do céu. Elias é um tipo profético do terceiro Elias que Deus terá antes da segunda vinda de Cristo. Quando você tiver a fé provada no tempo de angústia, você terá que ser como Elias. Você terá que adorar a Deus de acordo com os 10 mandamentos em meio a uma grande apostasia, tanto nacional quanto espiritual. Assim como Elias, você terá que sustentar a verdadeira adoração a Deus em um tempo de grande prova. Assim como Elias, você terá que defender a lei de Deus, particularmente o mandamento do sábado. Elias foi um homem de oração. Você também precisa se tornar um homem ou mulher de intensa e fervorosa oração. Elias estava muito sobrecarregado por causa da apostasia na igreja, e isso o levou a intensificar sua vida de oração em prol de Israel. Ele é um tipo profético dos que irão suspirar e gemer por causa de todas as abominações que se cometem no meio da igreja. O selo de Deus é dado somente a certas pessoas. Você não pode ter o selo de Deus a menos que esteja suspirando e gemendo pela salvação das almas perdidas na igreja e também no mundo. Ouçam este trecho de Ezequiel, capítulo 9, verso 4. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ouçam este trecho de Testemunhos para a Igreja, volume 3, na página 267. Notai cuidadosamente este ponto. Os que receberem o puro sinal da verdade, neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem na Igreja. Seu amor pela pureza e pela honra e glória de Deus é tal e tem tão clara visão da excessiva malignidade do pecado que são representados como em agonia, suspirando e gemendo. Elias purificou a sua vida para poder andar com Deus e ter poder com Deus. Você não pode andar com Deus a menos que também tenha uma vida pura. Essa pureza lhe dá um ódio pelo pecado. Ao se tornar mais como Cristo em caráter, você sente a profunda maldade do pecado e como este destrói a alma. Ouçam esta declaração de O Desejado de Todas as Nações, página 668. Quando conhecermos a Deus, como nos é dado o privilégio de o conhecer, nossa vida será de contínua obediência, mediante o apreço do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se nos tornará aborrecível. O senso de responsabilidade de Elias pelas almas e pela honra a Deus preparou-o para ser o escolhido de Deus no confronto com os ímpios rei e rainha e com todo Israel. Após o confronto, Elias ainda agiu pela fé. Abram comigo as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Enquanto vocês fazem isso, deixe-me acrescentar que matar os profetas de Baal e os profetas dos bosques foi uma boa obra ordenada por Deus. Estes homens tinham sido expostos na sua fraude espiritual, e sendo que não eram homens de arrependimento, tiveram que ser destruídos. Eles guiaram Israel na apostasia da lei de Deus, e se lhes fosse permitido viver, teria sido enviado a Israel o errôneo sinal que Deus tolera o pecado e que a sua lei não é tão importante quanto ele diz ser. Após destruir os profetas de Baal, neutralizar a sua influência e impedi-los de seduzir Israel novamente, Elias retornou para Acabe e disse: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma chuva abundante. Elias ouviu a chuva ou o trovão? Ele viu relâmpagos? Não, não havia uma nuvem no céu. Mesmo assim, Elias disse a Acabe para comer e beber, um sinal de regozijo, pois a chuva estava a caminho. Vejam, Elias agiu pela fé, não pela visão. Deus dissera-lhe que enviaria chuva sobre a terra. Elias teve que orar mais. Amigos, se vocês quiserem a plenitude das promessas de Deus, vocês têm que orar para que elas sejam respondidas de forma intensa e fervorosa. Isso faz parte da cooperação com Deus. Quando sabemos a vontade de Deus, temos que orar para que ela seja cumprida em nossas vidas. Dessa forma, temos comunhão com Ele e o entendemos mais plenamente. Oração é poder, meus amigos. Se quiserem poder com Deus, aprendam a orar. A chuva representa o derramamento do Espírito Santo. Devemos orar pelo Espírito Santo na chuva serôdia. Zacarias 10, verso 1, diz: Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e Ele lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva do campo. O terceiro Elias tem que orar para que Deus derrame o seu Espírito Santo como torrentes de chuva. Ele responderá a essa oração no tempo certo, e não será em pequena medida. Será uma chuva abundante. Não quer você participar disso? Eu quero. Ouçam esta declaração muito interessante de Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 58 e 59. Sob os aguaceiros da chuva serôdia, as invenções do homem, o humano mecanismo, serão por vezes assolados. Os limites da autoridade do homem serão qual cana quebrada, e o Espírito Santo falará com poder convincente por meio do vivo instrumento humano. Ninguém observará, então, a ver se as sentenças estão bem torneadas, se a gramática está impecável. A água viva fluirá nos próprios condutos de Deus. Muitas vezes, para lidar com as duras circunstâncias dos tempos, Deus usa pessoas humildes, menos educadas e com menos cultura, como o homem Elias. Você acha que Deus pode usá-lo, mesmo que você não tenha todas as credenciais ministeriais e treinamento em um seminário ou uma linguagem sofisticada? É claro que ele pode. Muitos pensam que não podem ser mensageiros de Deus se não tiverem uma credencial dos seminários da igreja. Aliás, muitos líderes da igreja dizem aos jovens ministros aspirantes que eles devem ir a um seminário e obter uma credencial de mestre em divindade para estarem aptos a serem pastores de igreja. Muitas vezes, políticas de igreja são estruturadas desta forma, mas frequentemente são os seminários que arruinam a juventude e a torna inadequada para pastorear. Hoje, irmãos e irmãs, nós precisamos de homens que conheçam a verdade e sejam tão fiéis ao dever como a bússola é ao polo. E Deus os terá. Muitas pessoas, fora dos círculos ministeriais, serão atraídas para a verdade. Aqui está Este Dia com Deus, página 113. Inesperado talento será desenvolvido naqueles que pertencem às classes do povo comum. Se a mensagem da verdade tão somente puder ser levada a homens e mulheres, muitos que a ouvirem aceitá-la-ão. Pessoas de todas as posições sociais, altas e baixas, ricas e pobres, aceitarão a verdade para este tempo. Alguns que são considerados indoutos serão chamados para o serviço do Mestre, assim como os humildes e incultos pescadores foram chamados pelo Salvador. Homens serão chamados do arado, como foi o caso de Eliseu, sendo impelidos a assumir a obra que Deus lhes designou. Começarão a labutar com simplicidade e serenidade, lendo e explicando as Escrituras a outros. Seus esforços simples serão bem-sucedidos. Elias foi um talento inesperado, com certeza. Acabe ficou chocado com a sua aparição. Suspeito que Acabe ficou chocado com a sua falta de conhecimento político, sua falta de etiqueta na corte, sua simplicidade e pureza. Ele, sem dúvida, ficou surpreso com a maneira direta e severa da sua repreensão. Amigos, Deus precisa hoje de homens que não temam dizer o que tem que ser dito, mais do que nunca. Estamos vivendo em uma era do politicamente correto. Quem quer que diga ou faça algo que esteja em desacordo com a tendência cultural predominante é considerado radical e é marginalizado. Assim foi com Elias. Assim foi com outros profetas do povo de Deus. Assim foi com Cristo. E assim será com aqueles que constituem o terceiro Elias. Em 1 Reis, capítulo 18, versos 42 e 43, está escrito: E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou, e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. Elias orou 7 vezes. Sua oração foi especificamente pela chuva que o próprio Deus prometera enviar. Mas os céus continuavam secos. Também temos que orar por essas coisas específicas. Mas vocês acham que Elias orou somente para pedir por chuva? Suspeito que ele agradeceu a Deus pela vitória naquele dia. O fogo do céu vindicara a sua obra aos olhos do povo. Lembrem-se, Jezabel e Acabe, assim como todos do seu grupo, tinham publicamente demonizado Elias. Ele fora difamado, deturpado e acusado. Agora ele honrara Deus, e Deus o honrara. Nós geralmente oramos a Deus para pedir por coisas que necessitamos. Mas Deus também quer que nos lembremos de agradecê-lo pelo que ele tem feito por nós. 7 vezes Elias enviou seu servo para olhar em direção ao mar e ver se havia algum sinal de chuva. Elias era persistente na oração. Ele não parou de orar depois de apenas 2 ou 3 vezes. Ele continuou suplicando a Deus que cumprisse a sua promessa de enviar chuva. Por que você acha que Deus não respondeu à oração de Elias após a primeira vez? Afinal, era a vontade de Deus que houvesse chuva, não era? Então, por que Elias teve que orar? Por que foram necessárias 7 orações para mover a mão de Deus e fazer com que a chuva caísse sobre a terra? Amigos, isto é importante. Às vezes, mesmo sabendo que Deus atenderá a nossa oração, nós ainda temos que orar. Deus queria unir Elias com o céu tão intimamente que sua experiência pessoal atrairia a solidariedade do mundo não caído. Ele também queria aumentar o desejo de Elias por uma resposta. Você às vezes tem que orar longa e intensamente para mover a mão de Deus? Claro que sim. Ao desejar que você ore fervorosamente, Deus abre o seu coração ao céu. Suplicamos que suas promessas sejam cumpridas em nossas vidas, para aprofundar a nossa caminhada com Deus. Podemos não ver a resposta imediatamente, mas não devemos parar de orar. Vá ao seu cantinho particular de oração e ore fervorosamente, persistentemente e com entusiasmo para Deus cumprir a sua promessa. Elias dirigiu-se ao topo do Monte Carmelo para orar. Este era um local solitário e isolado, onde ele podia estar sozinho em comunhão com Deus. Aqueles que são chamados ao ministério público também têm que encontrar tempo para estarem sozinhos com Deus, para comungar com Ele em particular. Isto aprofunda o seu relacionamento com Deus, fortalece a confiança no Onipotente e humilha-os ao pó, para que vocês pensem em si mesmos somente o necessário. Ouçam Abacuque, capítulo 2, verso 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que Deus falará a mim, e o que eu responderei quando for arguído. Amigos, há momentos em que você tem que ir ao topo do Monte Carmelo e em solidão buscar o Senhor de todo o coração. Ele pode repreendê-lo por algo, mas isto deve ser recebido com entrega de alma. Deus quer transformar a sua vida. Sem dúvida, Elias sentiu-se repreendido no Monte Carmelo. Quem era ele para confrontar a apostasia de Israel? Ele era apenas um fazendeiro de Tisbe. Ele era apenas um camponês indouto. Mesmo assim, Deus usou-o de forma tão poderosa. Como pôde ser? Seus pensamentos devem tê-lo assustado de certa forma. Talvez ele sentiu-se repreendido pela sua ousadia. Mesmo assim, sozinho com Deus, sentiu-se fortalecido na sua humilhação. Ele inclina o seu rosto ao chão entre os joelhos em sinal de humildade, reverência e submissão. Deus honrara-o e ele sentiu-se indigno e desmerecedor. Não é assim que deveríamos nos sentir quando Deus faz algo miraculoso por nós? É assim que a alma justa responde à salvação de Deus. Você sente que não merece tamanha honra. Elias orou, orou e orou por chuva. Sua perseverança revelou a sua fé sincera na promessa de Deus. Sua mente estava tão absorta na oração que ele não queria ser desviado ou distraído indo procurar por nuvens. Não queria deixar o seu local de adoração até obter uma resposta. Em vez disso, enviou seu servo para olhar na direção do mar. Ele foi persistente, insistiu ao Senhor com seu pedido urgente. É como se tivesse orado como seu ancestral Jacó, que disse: "Não te deixarei ir se não me abençoares." Gênesis, capítulo 32, verso 26. Amigos, este é o tipo de vida de oração que vocês têm que ter se quiserem ser vitoriosos na batalha contra Satanás. Vocês têm que ter este tipo de experiência com Deus se quiserem subsistir no tempo de angústia. Deus traz preocupações à sua vida para que você possa se tornar esse homem ou mulher de oração. Essas mesmas preocupações são designadas para convidá-lo a orar e clamar pelo cumprimento de suas promessas e trazê-lo para mais perto de Cristo. Elas são designadas para unir o seu coração ao céu e cortar as suas afeições por este mundo. Quando você estiver em uma seca espiritual, essa é a hora de orar. Fique de joelhos e não se levante até saber que há uma nuvem. Não se levante até estar convencido que Deus o abençoou com chuva espiritual para regar a alma. E quando a sua igreja estiver morna, seca e sem vida, fique de joelhos e comece a orar para Deus derrubar a sua impiedade e fazê-la voltar à justiça. Seja importuno, seja persistente. Vá ao seu aposento de oração e ore fervorosamente pelos seus irmãos, membros da igreja, mencionando seus nomes. Suplique para Deus fazer algo acerca da sua mornidão e falta de sensibilidade ao Espírito de Deus. Preste atenção nas respostas às suas orações. Amigos, se não orarmos por nossas igrejas, nunca sairemos deste planeta. Precisamos de intervenção. Precisamos da chuva serôdia. Temos que suplicar para Deus dar uma carga de energia aos que estão dispostos a trabalhar. Pode ser que nós mesmos precisamos ser despertados da letargia laodiciana. Pode ser que nós mesmos precisamos do reavivamento e da chuva espiritual para colocar diante do povo um exemplo do poder e da verdade. Finalmente, o servo de Elias vem com boas notícias no versículo 44. E sucedeu que, a sétima vez, disse: "Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar." Então disse ele: "Sobe e dize a Acabe: aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça." Elias não esperou por mais evidências. Pela fé, ele viu naquela pequena nuvem uma chuva abundante. Ele viu o sinal do poder de Deus e sabia que a resposta à sua oração estava a caminho. Ele imediatamente enviou seu servo para alertar Acabe que a chuva estava vindo. Muito rapidamente, aquela pequena nuvem escura começou a crescer e espalhar pelo céu. Em pouco tempo, grandes gotas de chuva começaram a cair, e então uma chuva torrencial. Ouçam esta declaração profética de Profetas e Reis, página 157, que se aplica diretamente a nós. O que Elias foi habilitado a fazer sob a orientação de Deus, todos podem fazer em sua esfera de atividade no serviço de Deus. Em outras palavras, se você tiver o entusiasmo e a vida de oração que Elias teve, com todo o seu coração dedicado a Deus, Ele usará você para fazer uma grande obra para onde quer que você esteja e em qualquer ocupação que ele lhe der. É necessário fé para que a oração fervorosa, entusiasmada e predominante seja respondida. A fé apodera-se das promessas e espera que Deus faça o que disse que fará. Deus prometeu chuva. Elias esperou que Deus cumprisse a sua promessa, porque sua vida estava em harmonia com a lei de Deus. Ele até mesmo orou como alguém que esperava pela chuva. E quando ele não viu a resposta imediatamente, continuou orando, esperando e crendo que ela certamente viria. Deus é um Deus de palavra. Deus põe em jogo a honra do seu trono pela sua palavra. Se não aceitarmos a Deus conforme a sua palavra, nossa fé nunca amadurecerá para sermos o terceiro Elias. O versículo 45 diz: E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Houve uma grande chuva. Notem também que havia vento para guiar a chuva. Esta não foi uma simples garoa, mas uma pancada de chuva de tirar a visão, talvez uma que Israel nunca vira antes. Foi uma chuva para combater a seca tão rigorosa quanto as orações de Elias. Foi também uma garantia que mais estava por vir. Vocês podem imaginar como o povo deve ter se sentido? Quem sabe eles correram para fora apenas para ficar debaixo da chuva, sorrindo, alegres e desfrutando o momento com empolgação. Eles tinham quase se esquecido, quem sabe, como era a chuva. Eles estavam tão estressados, e a chuva foi como um bálsamo para eles. Agora reparem no versículo 46. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Você naturalmente pensaria que, depois de uma manifestação pública tão maravilhosa, da glória e poder de Deus, e como um resultado tão claro no conflito entre Deus e Baal, para a satisfação de todo o povo, e que depois de terem visto fogo e água descer do céu, de forma miraculosa, que Acabe demonstrasse algum respeito por Elias. Mas as suas ações foram exatamente o oposto. Elias é negligenciado pelo rei. Nenhum respeito lhe é demonstrado. Acabe não convidou Elias para andar com ele na sua carruagem. Elias humilhara-o publicamente perante todo Israel e matou os seus sacerdotes idólatras. Ele estava irado com Elias e perdeu uma oportunidade de passar tempo pessoalmente com Elias e pedir conselhos sobre como fazer mais reformas. Em vez disso, permitiu que Elias fosse por conta própria a Jezreel, enquanto ele prosseguiu na carruagem real. Mas a Bíblia nos diz que a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Embora Acabe, recusando-se a respeitar Elias, Elias ainda respeitava Acabe como rei. A última pessoa que Acabe queria ver era Elias. Mesmo assim, ele ainda conseguia enxergar com dificuldade Elias correndo na chuva forte em frente à sua carruagem. Por mais que desejasse, parece que não conseguia se livrar dele. Apesar disso, fazendo este serviço para Acabe, Elias estava demonstrando a misericórdia de Deus para com o ímpio rei. Descer o Monte Carmelo a uma velocidade tão alta teria sido perigoso a Acabe. Mas com Elias à sua frente, naquela chuva que impedia a visão, correndo o mais rápido que podia, Acabe evitou os perigos da estrada. Sua carruagem não caiu na valeta ou em um precipício. Seus cavalos não tropeçaram. Ele não fez uma curva errada, tudo graças ao serviço de Elias, que agiu como se fosse um soldado. Elias não relutou em fazer tarefas servis, mesmo após Deus tê-lo honrado de forma notável no Monte Carmelo. Digo a vocês, meus amigos, que prefiro ter a mão de Deus sobre mim do que viver em pomposos palácios ou andar nos carros mais sofisticados. Prefiro ter a mão de Deus sobre mim do que ser bajulado e mimado pela classe privilegiada. Prefiro ter a mão de Deus sobre mim, levando-me de um lugar para outro, do que estar com reis e presidentes. Não devemos priorizar privilégios mundanos. Sim, devemos ser práticos, porém sem sermos extravagantes. A simplicidade é sempre o melhor método na obra do Evangelho. Não importa quão grande você seja, ou quão exaltado pareça ser quando compartilha a mensagem de Deus. Nunca se deixe afetar pelo esplendor do mundo. Deixe isto para os governantes, potestades e magnatas do mundo. Elias correu à frente de Acabe como se fosse um de seus soldados, mas a mão do Senhor estava sobre ele. Isto sugere que Deus deu-lhe força sobrenatural para poder se manter à frente da carruagem e dos cavalos de Acabe em uma corrida mortal. Teria sido difícil enxergar através da chuva pesada, mas não sob a mão de Deus. Quem sabe Deus deu-lhe visão especial para conseguir ver claramente na chuva torrencial. Elias rapidamente guiou Acabe de volta a Jezreel, a despeito da ira de Acabe, por causa do que ele fizera. Em Jezreel, Acabe e Elias se separaram. Acabe entrou no abrigo do seu palácio. Elias ficou fora da cidade. Enquanto Acabe dirigia-se para o seu quarto, com sua cama confortável, Elias dormiu no chão, talvez debaixo de algum lugar coberto, próximo aos muros da cidade. Nenhuma mão humana cuidou das suas necessidades. Nenhum oficial do governo convidou-o para abrigar-se na sua casa. Embora ele pudesse ter sido o melhor conselheiro que Israel já teve, ninguém estava interessado no seu conselho. O capítulo 19, no versículo 1, diz: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Notem que Acabe disse a Jezabel tudo quanto Elias fizera. Ele poderia ter-lhe dito tudo quanto Deus fizera naquele dia para convencê-la da verdade, a derrota de Baal e a vindicação do Deus do céu. Mas não disse. É como se ele acreditasse que, de alguma forma, Elias fizera que fogo descesse do céu por algum tipo de magia ou encanto, alguma farsa. O fato é que o próprio Acabe não quis reconhecer o verdadeiro Deus. Ele destacou especialmente como Elias matara todos os profetas à espada, referindo-se aos profetas de Baal, como se não houvesse outros profetas dignos do nome, e que nenhum deles sobreviveu. Ele relatou a história como se Elias fosse um criminoso que tivesse cometido um assassinato, acusação da qual ele próprio e a sua arrogante consorte eram realmente culpados. Ele, deliberadamente, provocou a indignação de Jezabel ao mexer com a sua paixão e zelo obstinado por Baal. O fato de Acabe insultar o profeta de Deus e os profetas do Senhor, levando Obadias a esconder-se em uma caverna, revela seus motivos encobertos. Ele não tinha interesse nenhum na reforma de Israel. Seu coração estava com aqueles profetas mortos de Baal. Talvez ele percebeu que Jezabel, em sua ira, tomaria o assunto nas próprias mãos. Ele não lhe ressaltou que a execução dos profetas de Baal foi uma sentença justa sobre a própria Jezabel por matar os profetas do Senhor, e que foi um juízo justo contra eles por levar o povo à idolatria. Acabe ignorou tudo isso e antes representou Elias como digno de morte. Mas Jezabel era uma criminosa de coração endurecido. Ela estava determinada a não reconhecer o poder de Deus nos eventos do dia no Monte Carmelo. Declarou ousadamente que Elias tinha que morrer e enviou um mensageiro para dizê-lo. Como o mensageiro encontrou Elias, não nos é dito. Mas ele o encontrou, acordou e disse-lhe o que Jezabel falou. O versículo 2 diz: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Jezabel continua reconhecendo os deuses da Fenícia, e a estes apela para ajudá-la a executar Elias. Ela jura que eles fariam com ela o que ela quisesse fazer com ele. Ela não apanhou Elias dentro de aproximadamente 24 horas. O fato de ela sobreviver à ira dos deuses revela a impotência e inutilidade das suas divindades. Você poderia pensar que depois de demonstrar tanta coragem e triunfar de forma tão completa sobre as forças da apostasia política e espiritual, Elias não teria se entregado ao desânimo e à timidez. Mas Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, diz o apóstolo Tiago. Mesmo tendo sido abençoado com tantas evidências do terno amor de Deus por seu mensageiro, Elias ainda era um frágil ser humano. Nesta hora escura, sua fé vacilou e o abandonou. Tenho em mente que ele estivera o dia inteiro em cima do Monte Carmelo, sem comida e bebida, e depois disso correu diante da carruagem de Acabe. O esforço físico que suportara deixou-o exausto. A chuva caía e estava completamente escuro. Ele já temia que a reforma iniciada no Monte Carmelo não fosse duradoura ou que fosse superficial. A depressão tomou-lhe o coração. De repente, acordado de um sono profundo, o coração de Elias estava sobrecarregado. Ele esqueceu que Deus o protegera no passado, com locais de refúgio. Esqueceu das notáveis manifestações do poder de Deus para preservá-lo. Grande medo apanhou-lhe o coração e, tragicamente, aquele que não se acovardara perante os terrores do ímpio Acabe e que permaneceu junto ao altar quando os terrores do fogo do céu caíram sobre ele, fugiu para preservar a vida da vingança da rainha irada e da intensa busca e vigilância de Acabe. Vejam, meus amigos, quão grande fé nem sempre permanece a mesma. O coração humano é instável e pode mudar com o vento. Em Berseba, que estava sob o governo do rei Jeosafá, deixou ali o seu servo e continuou o caminho de um dia até o deserto. Ele poderia ter ficado em Berseba e estaria seguro ali, mas, em vez disso, foi ao deserto para ficar sozinho em completa privacidade. Quanto a Jezabel, provavelmente percebeu logo que, apesar de todas as armas da sua guerra, apesar de seus espias e das redes de comunicação, Elias escapara-lhe novamente. Em sua grande misericórdia, Deus não revelou a ela a sua covardia. Ela apenas presumiu que ele desaparecera como há 3 anos e meio atrás. Embora desejasse seu sangue, não pensou de forma estratégica, mas expôs seus planos, dando-lhe tempo para escapar. Elias deveria ter orado, como de costume, por proteção da ira dos ímpios rei e rainha. Porém, em vez disso, deixou o posto do dever. A notável manifestação do poder de Deus Somente algumas horas mais cedo naquele dia deveria tê-lo encorajado com a garantia de que Deus não o abandonaria ao levar avante a obra de reforma. Se neste momento ele tivesse isso em mente, seria de grande valia a Israel para liderar a reforma. No livro Profetas e Reis, página 160, nos diz: tivesse ele ficado onde estava, tivesse feito de Deus seu refúgio e fortaleza, permanecendo firme pela verdade, e teria sido abrigado do perigo. O Senhor lhe teria dado outra assinalada vitória, enviando o seu juízo sobre Jezabel, e a impressão feita sobre o rei e o povo teria dado lugar a uma grande reforma. Amigos, é difícil entender. Elias tinha todas as razões do mundo para ter confiança em Deus. Mas por que temeu e fugiu? A reforma da igreja foi atrasada. Esta reação não é incomum àqueles com grande fé e glorioso sucesso. Ele foi exaltado grandemente e saiu-se vitorioso contra os inimigos de Deus. Mas agora estava no vale do desencorajamento e perdeu a confiança em Deus. Ele fugia mais e mais, adentrando o deserto, o mesmo deserto onde os israelitas vagaram por 40 anos. Ali, na entristecedora terra desolada, sozinho e extremamente exausto, sentou-se debaixo de um zimbro para descansar. O versículo 4 diz: ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Você pode ouvir o cansaço, exaustão e desencorajamento em sua voz, enquanto lamenta-se para Deus. Talvez você tenha passado por experiências semelhantes. Talvez você também se sentiu como se não existisse esperança e que seus erros tenham sido tão graves a ponto de não poder se recuperar deles. Elias tinha fugido das ameaças de morte e agora pleiteava com Deus para que tirasse sua vida. Ele fugia da morte para a morte, por assim dizer. Elias preferia morrer pelas mãos de um Deus gentil e misericordioso do que pelas mãos de uma mulher cruel e implacável. Ele preferia morrer no deserto a morrer pela mão de Jezabel e dar aos remanescentes adoradores de Baal uma razão de triunfo e blasfêmia contra o Deus de Israel. A preocupação de Elias era defender a justiça de Jeová. Note que ele também afirma que não é melhor que seus pais. Deus está nos mostrando que, quando estamos no Senhor e na força de seu poder, somos corajosos e fortes em zelo para com Ele. Mas, por nossa conta, não somos melhores que nossos pais. Veja a fraqueza e fragilidade do coração humano. Seu coração, meu coração, devem ter Cristo se quisermos evitar a depressão e a ansiedade. Não podemos estar sós. Não podemos substituir o poder de Deus por nada em nossas vidas. Deus deixou Elias a sós consigo mesmo, a fim de que pudesse enxergar e sentir sua própria fraqueza. E Deus o faz conosco de tempos em tempos. Quão melhor compreendemos nossas fraquezas, melhor entenderemos o quanto necessitamos dele. Amigos, todos nós passamos por momentos de grande desânimo. Quando você está desencorajado, é o momento de abrir a sua Bíblia, pôr-se de joelhos e perguntar a Deus o que fazer. Não abandone seu difícil posto. Não se deixe lamentar. Apenas feche seus olhos e medite acerca das providências de Deus, em como Ele o tem guiado por todo o caminho. Pense no céu e em nosso futuro lar, onde estaremos com Cristo, e todas nossas dores e provações farão parte do passado. Peça a Deus que entre em seu coração e não o deixe sozinho. Quase me vêm as lágrimas aos olhos quando penso no desânimo em que Elias se encontrava. Eu mesmo já me encontrei ali. Quando criticado e acusado, quando sozinho, quando pressionado e encurralado, quando tudo que fiz foi às claras, quando tudo pelo qual me mantenho firme é pisado ao pó, é fácil ficar desencorajado. Eu conheço o sentimento de desânimo que pode surgir e tomar a sua alma. Lágrimas escorrem por sua face, e seu coração se enche de pensamentos obscuros e sombrios. Esta não é a hora para se distanciar de Deus. Esta não é a hora de ceder à escravidão da dúvida e às amarras da descrença. Elias era um fugitivo por escolha própria. Distante de qualquer habitação humana, se encontrava novamente a sós com Deus. Que lugar maravilhoso para estar! Quando ele está a sós com Deus, é que Deus pode lhe falar. Elias estava exausto fisicamente e não podia seguir adiante. Então adormece. O versículo 5 diz: e deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Elias pretendia morrer ali naquele deserto. Ele não trouxera nenhuma provisão de Berseba. Ele não tinha nada para comer. Mas Deus não planejava deixar Elias morrer naquele deserto. Ele ainda tinha trabalho para Elias. Ele sabia que Elias não deixaria este mundo em ignomínia e desolação, mas de uma maneira muito mais gloriosa e triunfante. Quando o anjo tocou, Elias levantou-se temeroso de que algum inimigo o tivesse encontrado. Quando ele viu a face compassiva do anjo e que havia comida fresca o esperando, ele relaxou. O versículo 6 diz: ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. Reflita sobre as compassivas misericórdias de Deus. Ele compreende a fraqueza da carne, a necessidade de descanso, a necessidade de forças. Ele enviou as coisas necessárias para que Elias fizesse sua extensa viagem até o Monte Horeb. Deus ainda tinha utilidade para o seu amado profeta. Ele ainda tinha o propósito de honrá-lo e exaltá-lo. Ele sabia o que ocorreria e estava preparado para tal. O anjo do Senhor o acordou e pediu para que comesse. Ele não discutiu acerca de nada com ele. Elias continuava demasiado cansado para que pudesse compreender o que Deus tinha a lhe dizer. Isto não vos lembra algo que Cristo fez para os seus discípulos após uma desanimadora noite de pesca? Cristo tinha preparado em brasas o dejejum deles. Há algo muito especial em um bom prato de comida quentinha quando estamos desanimados. Um alimento reconfortante, como chamamos comumente, porque realmente é reconfortante. Deus proveu alimento quente para confortá-lo, bem como para fortalecê-lo. Ó, amigos, nosso Pai Celestial não é tão amável e carinhoso? Aquele que vigia Israel não cochila e nem dorme. Você não acredita que Deus possa vigiar sobre você, não importando as circunstâncias? E para confortá-lo ainda mais, o anjo permanece ao seu lado para protegê-lo, enquanto descansa e recupera suas energias. Deus não levou a sério o pedido de Elias, desejando a morte. Ele sabia que Elias necessitava de tempo para se recuperar. Então, pacientemente, esperou até que a mente de Elias estivesse pronta para ouvir. Amigos, este triste capítulo da vida de Elias é para nosso encorajamento. Quando desencorajado, Deus sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe como restaurar sua fé e esperança. Ele sabe como lhe dar suas misericórdias. Você pode se perder no deserto do desencorajamento e da dúvida, mas ele não o perdeu. O seu Pai Celeste continua olhando e se importa com você. Os versículos 7 e 8 dizem: O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Eu posso imaginar lágrimas escorrendo pela face de Elias, enquanto come o maravilhoso bolo que o anjo preparou para ele. Ele se dá conta de que Deus não o esquecera em sua hora mais escura. Deus não o deixou lutar sozinho contra os poderes das trevas que oprimiam a sua alma. Amigo, não é esta a maneira que Deus lida conosco nas horas escuras de nossas vidas? Tenha coragem, fé e confiança no Deus de Elias. Por 3 vezes em sua vida, Elias foi sustentado por Deus. Primeiro, os corvos, um elemento da natureza, o alimentou. Depois, usou-se de uma viúva pagã que tinha vontade de colaborar com Deus. Por último, por milagre celeste, foram-lhe providos pão e água. Deus tem muitas maneiras de prover para seus servos, não tem? Os corvos traziam comida para Elias pela manhã e ao anoitecer. Com a viúva, também era-lhe dado a sua porção diária. Mas com a comida vinda do céu, havia algo sobrenatural. A Bíblia diz que ele caminhou apenas com a energia provida por aquela comida 40 dias e 40 noites. Aquilo não era um pão qualquer. Como Moisés, que esteve no Monte Horebe com Josué por 40 dias sem comida. Como Jesus, quando esteve no deserto por 40 dias sem comer. Ali está Elias também, 40 dias sem alimento. Deus enviou Elias ao Monte Horebe por 40 dias. Isso não é interessante? Os israelitas estiveram naquele mesmo deserto por 40 anos após se rebelarem. Elias está 40 dias no mesmo deserto, se reconectando a Deus, um dia para cada ano. Mas deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Quais são as suas prioridades? Você preferiria comer à mesa de Jezabel, como os profetas dos bosques, onde todas as suas refeições são garantidas? Ou preferiria se alimentar pela milagrosa mão de Deus, como o profeta do Senhor? Você deve perceber que é isto que necessitamos escolher de maneira espiritual. Não se trata apenas de alimento físico, meus amigos. Precisamos compreender que Deus está nos dando uma lição espiritual. Quantas pessoas hoje comem à mesa de Jezabel? O que Jezabel dá-lhes para comer? Ela apresenta-lhes filmes violentos e sensuais. Apresenta-lhes músicas dançantes. Jezabel apresenta-lhes pornografia e fotos picantes. Alimenta-os com as mesmas chamadas teorias científicas, em vez da verdade de Deus. Ela apresenta-lhes o materialismo, relacionamentos nocivos, esportes competitivos e um batalhão de outras coisas que não os proverá saúde ou força espiritual. Por outro lado, quando comemos do pão de Deus e bebemos da água da vida, os quais conseguimos através da palavra de Deus, somos fortalecidos espiritualmente e podemos abundar em energia e poder espiritual. Teremos uma santa ousadia e influência espiritual na vida de outros. Note que o Espírito de Deus enviou Elias para Horebe, o monte de Deus. Isto é um longo caminho desde o Zimbro. Este era o Monte Sinai, o lugar em que Deus deu a lei para Israel, o lugar onde Moisés recebeu as tábuas de pedra. Você pode imaginar os sentimentos de Elias enquanto se aproximava deste lugar sagrado? Que lugar para comungar com Deus! E temos uma incrível quantidade de detalhes acerca desta conversa. O versículo 9 diz: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Elias estava agora pronto para ouvir a Deus e refletir profundamente acerca de suas providências. Deus fez-lhe uma simples pergunta: que fazes aqui, Elias? Deus já conhecia o seu coração, ele já sabia a resposta. Assim, Deus não o questionou para si mesmo. Ele perguntou-lhe para que Elias questionasse a si mesmo sobre quem era e o que o motivava. Ele queria que Elias considerasse sua missão e, ainda mais, que refletisse sobre quem é Deus e quão profundamente seus servos podem confiar nele. Elias então escala o Monte Horebe, talvez até pelo mesmo caminho que Moisés trilhou centenas de anos antes. Ele entra em uma caverna. Poderia até mesmo ser a mesma fenda na rocha onde Deus mostrou sua glória a Moisés. Sem dúvida, Elias ansiava poder comungar com Deus na montanha em que ele deu a sagrada lei, a qual amava tanto e sobre a qual todos os seus esforços se concentravam em restaurá-la. Talvez ele imaginou que, estando ali, meditando na lei de Deus, ajudaria-o a recuperar seu foco pessoal e espiritual. Você sabe, de vez em quando, todos temos que nos reagrupar e repensar quem somos e quais são os propósitos de Deus para conosco. Talvez Elias sentiu que era hora de fazer isso. E, amigos, quando vocês, como Elias, estão excluídos da sociedade ou de amigos e outras companhias por causa dele, quando vocês são tratados erroneamente, ridicularizados, desprezados ou esquecidos, Deus os achará. Ele os reconhecerá, acolhendo-os debaixo de suas asas. Ele os acolherá com um eterno e amoroso cuidado, que se encaixa perfeitamente na sua situação. A pergunta de Deus para Elias foi uma reprovação. Por que você está tão distante de casa, Elias? O que o trouxe até este deserto? Por que você fugiu de Jezabel? Você não podia depender do meu poder infinito para o proteger? Como é que um grande homem, famoso profeta igual a você, fugiu de seu país e de sua missão? Ainda assim, Deus não o condena. Sua gentil reprovação serviu para que Elias refletisse profundamente acerca do motivo de estar em Israel em um tempo como aquele. Deus é misericordioso ao tentar restaurar em Elias o correto entendimento de seu papel como profeta de Deus. O versículo 10 diz: respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, somente eu, fiquei e buscam a minha vida para matirarem. Elias se desculpa, não com base em sua falta de zelo pelo Senhor ou pela restauração de Israel. Ele tem isso tudo. Ele se desculpa com base em seu insucesso e o perigo que agora corria. Em outras palavras, onde houvesse esperança de reforma ou vontade de fazer o bem, ele sempre estava zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Mas agora parecia que havia trabalhado em vão, e todas as suas energias e projetos falharam. Não tem mais propósito algum. Ele acredita que agora deve recuar à obscuridade. Ele retrata o mais sombrio retrato da rebelião e apostasia de Israel. Porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Mas tudo isso é passado. Ele se esquece de mencionar a grande vitória no Monte Carmelo. Ele se nega a compensar seus pensamentos sombrios com a lembrança de que Deus fizera descer fogo do céu para vitoriosamente convencê-los de seus erros. Basicamente, ele está acusando Israel de ter se esquecido de Deus, mas pelas suas ações, Elias parece esquecer deles. E com que propósito foi feito todo este bom trabalho? Eu sou o único que resta, diz ele. Ninguém permanece comigo. Ninguém pode me ajudar a diminuir o peso deste trabalho. Sou o único. O que posso fazer contra milhares? Mas Elias não estava só. Mesmo que fosse o único a clamar em Israel, ainda tinha a Deus a melhor companhia que alguém poderia ter. Você nunca está só, meu amigo. Deus sempre estará com você para ajudá-lo a fazer o que ele lhe designou. Não há razão para desencorajamento apenas por aparentar haver pouco sucesso. Lembre-se, as únicas pessoas a entrarem na arca foram Noé e sua família. Ele não teve um único converso da multidão. Ainda assim, era um evangelista de sucesso aos olhos de Deus, pois fielmente advertiu o povo. Ló foi um completo fracasso, ao não conseguir tirar ninguém de Sodoma, exceto suas duas filhas. Nem mesmo sua mulher foi salva, e os anjos tiveram que pegá-lo pela mão e arrastá-lo para fora da cidade. Ainda assim, ele advertiu a todos. Elias estava olhando para a coisa errada. Ele estava olhando para números em vez de missão. Ele concluiu com sucesso grande parte da missão, tendo confrontado a falsa adoração em Israel, tirando a dúvida acerca de quem é o verdadeiro Deus. Mas as circunstâncias faziam parecer que o arrependimento sincero e séria reforma não estavam ocorrendo. E buscam a minha vida para me tirarem, ele completa. Eu prefiro passar a minha vida em uma solidão inútil a perdê-la no esforço infrutífero de reformar aqueles que se recusam a serem reformados. Ele começa a suar tal como Jonas. Elias continuava lutando contra seus sentimentos de desencorajamento. Agora na caverna, Cristo vem a Elias. Os versículos 11, 12 e 13 dizem: ao que Deus lhe disse, vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa. E saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Mas qual o sentido do vento, do terremoto e do fogo, se Deus não estava neles? Quando Deus falou a Israel no Monte Sinai, ou Horebe, e deu-lhes os 10 mandamentos, procedeu este ato com estas mesmas 3 coisas. Êxodo 19, verso 18 diz: nisso todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente. E Hebreus, capítulo 12, verso 18 diz: pois não tende chegado ao monte palpável, que queimava com fogo, nem há escuridão e trevas e tempestade. Assim, antes de Deus dar a lei ao povo na montanha, houve fogo, terremoto, tempestade. Eles ouviram o som de palavras, como vemos em Deuteronômio, capítulo 4, verso 12. Deus usa as coisas barulhentas e violentas da natureza para preparar o caminho para a sua palavra. Isto chama a atenção e impressiona a mente grandemente para testemunhar o poder de Deus. O vento, o terremoto e o fogo auxiliam na revelação da glória divina, mas elas não são a glória. A palavra de Deus, a sua voz, essa é a sua glória. E quando você ouve a voz de Deus na quietude de sua devoção matinal, está ouvindo a glória de Deus. Então Elias está diante da caverna. As Bíblias diz que eis que o Senhor passou, assim como fez com Moisés, quando mostrou a ele a sua glória. Elias ouve um vento forte e vê os seus efeitos, enquanto aquele vento corta a montanha e joga grandes rochas ao redor. Então ele sente o choque do terremoto, e mais rochas começam a despencar das alturas. E em seguida, vê a erupção do fogo sobre a montanha, queimando em um turbilhão de fogo. Deus não falou com ele através destas coisas. Ele não estava nelas, mas ele as usou para que Elias pudesse compará-las com a voz mansa e delicada. Deus estava deitando a fundação para que Elias compreendesse sua nova missão de agora em diante. Meus amigos, Deus faz preparativos para a reforma ao usar Elias para proclamar uma seca longa e devastadora. Ele confrontou dramaticamente o perverso rei e o culto a Baal no Monte Carmelo com o fogo. Todavia, estas grandes demonstrações da natureza não são os meios de trazer a reforma. Elas são a maneira de conseguir a atenção das pessoas e criar um efeito de admiração. Só o Senhor é Deus, disseram eles, mas a reforma levaria tempo e muito mais esforço. Agora há necessidade de um trabalho diferente. Deus fala com Elias através da voz mansa e suave. Deus deseja ensinar a Elias que nem sempre o trabalho mais visível ou o que tem a maior demonstração é o mais bem-sucedido. Elias não deveria voltar para Israel como um grande guerreiro, criando uma tempestade com a sua espada. Ele deve agora voltar com uma voz mansa e suave e trabalhar com o povo, com amabilidade e compaixão, ajudando-os no trabalho de reforma. Milagres e demonstrações de poder podem impressionar a mente, mas é o amor e a bondade que ganham o coração. É a gentileza e a ternura que apelam à alma impressionável. Quando Elias ouve a voz mansa e suave, como os serafins que permanecem na presença de Deus e cobrem seu rosto em sinal de reverência, assim ele cobre seu rosto em sinal de humildade e adoração. Quando Cristo, o poderoso anjo, veio até Elias na entrada da caverna, a palavra viva e verdadeira falou à carne. Você pode imaginar a emoção de Elias ao ouvir a voz mansa e suave de Deus? Que diferença do vento escandaloso, do terremoto e do fogo! Deus agora fala gentil e mansamente para Elias. O que fazes aqui? O coração de Elias tinha amolecido. Ele responde com a mesma história triste sobre si mesmo e Israel. Deus faz esta pergunta duas vezes, porque queria que Elias realmente refletisse acerca de sua missão. Por que você está aqui nesta caverna, Elias? É esta a hora de homens como você recuarem medrosa e covardemente por causa de uma mulher perversa? A nação de Israel precisa de você, justo agora, na iminência de reforma. Por que você está fugindo da principal oposição? Você esteve isolado por 3 anos e meio, primeiro junto ao ribeiro de Querite e depois com a viúva, mas agora é necessário que você ministre em meio ao meu povo. Quem te enviou para cá? Que objetivo trouxe até este desolado deserto? Elias devia ir ao povo com uma voz mansa e suave e convencê-los a voltar seus corações a Deus. Ele não deveria esquecê-los, quando deveria estar com eles, ajudando-os a tomar as decisões corretas. Ele deveria estar ali para ajudá-los a restaurar o verdadeiro culto a Deus. E isto levaria tempo. Não podia ser feito da noite para o dia. João Batista era assim. O segundo Elias era o precursor de Cristo. Sua mensagem era severa e surpreendente, mas cheia de esperança no Salvador vindouro. Cristo era gentil, delicado e conciliador. João abriu os olhos do povo para a sua necessidade. Cristo os curou da doença espiritual e os revelou o caminho para o céu. Assim também é nosso trabalho. Os julgamentos de Deus trazem advertências severas e poderosas para mostrar aos corações pecaminosos a necessidade de um Salvador. Devemos seguir com palavras amáveis e serviço gentil para alcançarmos seus corações com o Evangelho. A doença funciona assim. Quando alguém tem uma doença dolorosa ou debilitante, abre sua mente para a necessidade de ajuda. Abre os olhos para seus pecados, pelo menos seus pecados relacionados ao estilo de vida. Sente a dor e a violência da enfermidade em seu corpo, mas também abre a mente à cura. Então surge o médico missionário e, sob a liderança do Santo Espírito, ministra ao enfermo com carinho, usando o método de Cristo para trazer-lhe cura e salvação. Mas Deus não reprova Elias apenas pelo seu temor momentâneo. Ele usa a reprovação e as circunstâncias como uma lição. Então dá algumas instruções a Elias. Nestas instruções, Deus responde às questões que o desanimavam. Deus mostra que Elias ainda tinha um papel profético e espiritual, ainda que tivesse cometido erros. Isso não é maravilhoso? Mesmo que cometamos erros, Deus se importa conosco e nos provê trabalho a realizar por Ele. Não nos vira as costas, mas sim nos educa e molda nossos pensamentos e nosso ministério para o futuro. Deus procura restaurar sua fé, sua vida de oração e a sua missão. Fé, oração e trabalho são a fórmula divina para curar o desencorajamento e o desânimo. Os versículos 15 e 16 dizem: Então o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Deus diz a Elias que o seu tempo é curto ao mandar que ungisse Eliseu para tomar seu lugar. Deus está para dar fim ao seu trabalho, mas não da maneira que havia pedido. Elias fez o importante trabalho que Deus lhe designara. Sua personalidade servia perfeitamente para confrontar a pecaminosidade de um rei perverso e de sua nação. Deus não responderá ao desejo de Elias pela morte. Ele o transladará e ele viverá para sempre. Deus é tão bom. Ele vê algo de valor em todos nós, assim como viu em Elias. Elias representa as almas fiéis que confrontam o ímpio sistema global de adoração que será formado nos últimos dias. Eles subjugarão todos os sistemas de controle e segurança que possam ser construídos pelos governantes, e serão fiéis nos tempos da tribulação final. E agora Eliseu realizará o trabalho de maneira mais profunda do que Elias poderia ter realizado. Estes dois homens são tipos proféticos de João Batista e de Cristo. Elias derrubou o sistema falso de adoração. Ele desfez o ímpio e licencioso sistema que Jezabel tinha construído. Eliseu, por outro lado, devia restabelecer as escolas dos profetas e restaurar os princípios da verdadeira adoração a Deus por toda a nação de Israel. Então, no versículo 18, Deus diz a Elias algo que ele sabia o tempo todo, mas não lhe havia contado até agora. Este pensamento, à primeira vista, parecia esmagador para Elias, mas foi designado para o seu encorajamento. Nem tudo estava perdido. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Estas palavras devem tê-lo chocado. Talvez existisse esperança para Israel. Talvez ele ainda tivesse um trabalho ali. Elias queixava-se que Israel continuava impune. A seca não havia sido suficiente para reformá-los. Assim, Deus o envia para ungir Azael, rei da Síria. Sob o governo de Azael, Israel sofreria com muito derramamento de sangue, como punição pelos seus pecados. Leia 2 Reis, capítulo 9, verso 12. Elias está para ungir Jeú como novo rei de Israel. Ele definitivamente destruiria a casa de Acabe e vindicaria a causa de Deus em Israel. E ele ainda ungiria Eliseu como próximo profeta. Ele concluiria o trabalho de restauração. Ele mataria os filhos de Betel por sua persistente apostasia. Deus faria um minucioso trabalho de reforma, mas isto levaria tempo, e Deus usaria outros para o trabalho. Elias deveria pôr as engrenagens para trabalhar ungindo estes três homens. Deus nunca sofre com a falta de instrumentos úteis para o seu grande trabalho. Alguns cumprem sua vontade, como a grande missão de suas vidas. Outros o fazem involuntariamente. Ainda assim, todos cumprem sua vontade e seus planos. E quando algum abandona a cena, Deus levanta outros para tomarem seus lugares. Deus sempre teve e sempre terá vozes fiéis à verdade para defender sua lei e vindicar o seu caráter, um remanescente que lhe é fiel. É a vontade de Deus preservar um remanescente de almas fiéis que não dobraram os joelhos a falsos deuses e distingui-los de todo o resto do mundo. Elias não tinha visto aqueles 7 mil, mas Deus sim. O remanescente, os fiéis, geralmente são os escondidos. Quando a igreja é visível, quase não é vista por causa da perseguição. Muitas vezes os fiéis, o trigo, por assim dizer, estão na clandestinidade e em torno do joio. Deus vê em secreto o que o homem não pode ver. Deus olha o coração e não a aparência. Ó, irmão, você faz parte desse remanescente? Você está entregando o seu coração a Deus todos os dias para que seja purificado e preparado para um poderoso trabalho para Deus? Você está melhorando fielmente as oportunidades de serviço na causa de Deus? Se sim, louve ao Senhor. Se não, talvez agora seja a hora de levar as coisas a sério e entregar a vida ao Senhor. Não espere por uma hora mais conveniente. Você pode cometer erros, mas o Salvador precisa de você e tem um lugar para você em sua vinha. Renda-se a Ele agora, meu irmão. Não tenha medo de dar-se a Ele, minha irmã. Ele virá restaurá-los e lhe dará um lugar em sua obra. Finalizando, vamos orar. Nosso Pai Celeste, obrigado por contar-nos tanto acerca do medo e desencorajamento de Elias. Que encorajamento isto é para nós! Precisamos saber dessas coisas à medida que nos aproximamos de enfrentar os mesmos problemas que ele enfrentou. A sociedade da vigilância, com sua ameaça subjacente à liberdade, tornará esse tempo terrível para aqueles que desejam permanecer fiéis a Deus. Ainda assim, há esperança. Não precisamos temer os homens, pois em Cristo não existe temor. O sistema de controle global e, posteriormente, de adoração, levará ao mundo os mesmos princípios existentes nos tempos de Elias. Acabe é uma representação dos líderes globais, enquanto Jezabel representa a igreja apostatada que impõe seu método de adoração a todos os que habitam sobre a terra. Que possamos aprender a ser fiéis Elias nestes últimos dias. Somos o terceiro e último Elias se tivermos amor pelas almas e um amor por Deus que nasce das entranhas do nosso ser. Oramos para que Cristo nos dê a sua graça, ternura e mansidão, para que possamos reformar nossas vidas e levar a mensagem aos outros. Em nome de Jesus, Amém.